Audiobook Grátis apresenta. Nessa mesma tarde, a orfã de Gabriel Medeiros despediu-se da tia de Noemia, que chorava muito, e desceu a escada de pedra de Santa Genoveva. Aí embaixo no terreiro esperava o trolija pronto e o feitor, o Honorato, a quem tinham ordenado que acompanhasse ao mangueiral. Eva tomou com repugnância lugar a seu lado, o cocheiro fustigou os animais e partiram. O caminho era longo, sinuoso e pitoresco. Iam beirando um ênio estreito e sombrio. Aquela hora a água marulhava nas pedras monotonamente e as rãs coaxavam atoladas nos limos das margens. Eva ia silenciosa, pensando na singularidade da sua vida, nos casos imprevistos e mesmo romanescos, que lhe iam sucedendo naquele meio tão rotineiro e tão avesso a aventuras, e invejava a passividade, a doce tranquilidade das outras mulheres, rodeadas de afetos, de proteção e de confiança. Como era bom ter pai e ter mãe. Como era útil ter um gênio sereno, moldável a todas as circunstâncias. Ela herdara da família materna aquela rebeldia e independência de caráter, que a educação do pai, homem de raciocínio, pouco conseguira atenuar. Ele aplaudia algumas vezes, outras chamava precipitada e fazia-lhe pacientemente ver o erro em que havia incorrido. Eva concentrava-se nestas lembranças. Quando Honorato principiou a falar, sem olhar para ela. Os diabo dos negro faz farta. Quando os mardito leva de reio, aí eles há de se arrepende. Eva continuava muda, ele prosseguia. Os cafezá tão no mato. Porque os cachorro não pôde trabalhar direito. Mas também depois eles fica macio que nem skin. Bem faz o vizinho Simão, aquele é que não teu doa mesmo. Sabe aquele Bento veio? Que costuma ir lá em casa? Eva não respondeu, ele continuou. Fugiu. Mas os capitão do mato agarraram ele e foi metido no tronco para ser sovado. O buraco do tronco estava muito apertado, daí o pé dele inchou tanto que foi Perses os médico coltar. E riu-se. Eva conchegou o chalé ao corpo, sentia arrepios. Negro sem chicote não é gente mesmo. E à toa. O mato tá cheio de quilombola, tudo do José do Alto que é um lavrado. Sem coragem. Muito mole. Se ele castigasse. Os negros dele não havera de a suceder assim. Tá aí, seu Antônio é que sabe lida com os. Preto. Estas últimas palavras, disse-as com intenção, olhando fixamente para Eva, que parecia impassível. Foi ele que amarrou os negros lá de casa. Aquilo é que foi barulho, ensadona? Eva não tinha ainda ouvido a descrição da revolta em Santa Genoveva. Não lhe parecia extraordinário o fato sem imaginar que o seu nome estivesse enredado nele, fugia de falar nisso, temendo emitir opinião desagradável aos tios. Agora, que o feitor parecia disposto a pôr ao corrente de tudo, sem que para isso ela desse o mínimo motivo, perguntou-lhe, quem foi o cabeça da revolta? Oê, gentes! Messê tá caçoando? Ora essa. Por quê? Ouvi dizer que tinha sido Damião. Foi. Oê. Que esperança. Na terra. Houve uma pausa reva, enfadada, voltou o rosto e calou-se. O Honorato então disse a meia voz, mas já sem ser percebido, se Messê tivesse escravo, Messê havera de ser mais rigorosa no que é ali ou não custa fazer desordem. Depois destas palavras fez um gesto de arrependimento, mas Eva já não parecia dar-lhe atenção. Atribuiu aquela referência, como tinha atribuído a do tio, a sua piedade para com os escravos. Honorato continuou, a mardade que os diabo teve de querer mata seu Octávio. Aquilo merece bem bom tronco. Eva voltou-se rapidamente e fixou naquele homem nojento, que ia ali a seu lado. Um olhar cheio de curiosidade. Sentia grande repugnância por ele, e desviava-se do seu contacto. Desde que entrara em Santa Genoveva, que o aborrecia virou sempre de chicote em punho, os grossos pés de pele resequida é gretada, sem meias, dentro de uns sapatões de couro amarelo, faca cinta, camisa de algodão mal abotoada, cabelos ásperos, palavras injuriosas a ferver-lhe na larga boca sensual e carnuda, ignorante, carrasco, impondo-se pela força bruta, pela pancadaria abominável na sua profissão, intolerável na sua estupidez. Ouvindo-o, porém, referir-se ao ferimento de Octávio, Eva não se pôde coibir. E dirigiu-lhe pela segunda vez a palavra. Mas quem seria que o feriu, e por quê? Seria. Ele é tão bom. O feitor arregalou os olhos pasmado é. Depois, para certificar-se. Que é que Messê tá dizendo ai? Eva repetiu a frase e ele exclamou. Tão vendo só? Isto é que eu queria. Sabe de Messê? Eva atribuiu estas palavras à igual ignorância da verdade e calou-se pensativa. Tinham perdido de vista o riozinho que aparecia numa e noutra curva do caminho. Como um brejo meio encoberto de matos é. Agriões. Entraram por fim numa estrada larga, entre cafezais escuros, prometedores de grandes safras. Escondia-se o sol, incendiando os vidros das janelas de um casarão branco, isolado num extenso vale à esquerda, muito verde, cortado pelas listas vermelhas dos caminhos. Na estrada amarelada, lisa, viram ao longe um ponto escuro que, à proporção que se foram aproximando, verificaram ser um grupo de três homens, dois capitães do mato, armados e ferozes, a arrastarem um negro magro, fortemente enleado por cordas grossas, abatido pelas vigílias e pela fome. O negro, vendo-se já perto da casa do dono, recusava-se a andar, transido de medo, fincando no chão os pés escalavrados pelos espinhos e estepes dos caminhos mais as pernas, bambalcantes, tremiam e arqueavam-se por vezes caía de joelhos, e era assim levado, de rastos, como um animal morto e pesado. Através da pele ressequida, via-se-lhe desenhada em grandes traços salientes toda a carcaça, a carapinha arrepiada, suja de terra, tinha uns tons ruivos que faziam lembrar as cabeleiras dos diabos de mágica, os olhos salientes rolavam nas orbitas, com fatídica expressão de loucura. E assim o desgraçado, sempre a debater-se, ia rolando entre imprecações e pontapés. Chegando perto do miserável escravo, o Honorato levantou o chicote, para bater-lhe nas costas e incitá-o a seguir mais aquele movimento brusco, Eva segurou-lhe no braço. Ainda no ar, com firmeza, nervosamente, e o trole passou. Era demais. O feitor, vermelho de raiva, resmungou baixo. Por estas e outras e que está tudo pérdido. Eu sempre quero ver de que selve o fazer. Aquela revolta em Santa Genoveva. Irra! Excitada contra o seu companheiro, Eva gritou para o cocheiro que pusesse os animais a galope. Era já noite, quando muito cansada e febril, parou à porta da sua amada e tranquilíssima habitação. Apeou-se, entrou apressadamente e foi surpreender o Paulo no seu gabinete de trabalho. Paulo, depois de ter manifestado seu espanto, perguntou-lhe quem a tinha acompanhado. Vim com o feitor, disse Eva ironicamente, e é bom darem de beber a esse animal. Eva. Vai, Paulo, vai. Ele obedeceu e Eva, vendo-se só, começou a chorar. O feitor de Santa Genoveva voltou pela mesma estrada, abaça a luz do luar, assobiando. Aô, repotreado à vontade, com os braços abertos sobre o encosto do trov. O gabinete de Paulo era adornado com severidade, mobília de jacarandá, mesa espaçosa com bem feitas carrancas a guarnecerem os cantos, estantes que envidraçadas e cadeiras antigas de espaldar alto. Alguns dos seus amigos riram-se francamente daquele desusado luxo, dando-o como a mais irrecusável prova de pouco juízo. O enjeitado, o filho adoptivo de Gabriel Medeiros enterrava suas economias em coisas para ele superfluas, nos deliciantes objetos artísticos, tão raros na província. Entretanto, os agentes e comissários dos grandes armazéns de Paris recebiam listas enormes de toiletes caras, as senhoras encomendavam sedas e veludos, guarneciam-se de rendas, envolviam-se em perfumes e habitavam casas sem conforto, áridas, quase nuas e aborrecíveis. Os rapazes esbanjavam os seus lucros de lavradores ricos lá fora, no jogo, com mulheres, em extravagâncias de toda a ordem, e recolhiam-se sem alegria para os seus quartos cheios de apetrechos de caça, com roupas pelas paredes e garrafas de cognac e bolsas de fumo sobre a mesa. A pouco e pouco abriram-se algumas exceções se já não se pediam só, exclusivamente, os vaidosos vestidos desta ou de aquela modista. Reclamavam-se também os aparelhos de jantar, com seu monograma, uns estofos ou uma mobília a gosto do fabricante ou do expeditor. Contudo, prevaleciam nesses pedidos os adornos de toilette. E a persistência de Paulo em mandar ir para o sítio trastes elegantes, concentrando nisso todo o seu vício, era tida como espantosa e absurda. Que se enfeite uma casa da cidade, diziam eles, vá. Mais a do sítio. No entretanto, é na fazenda que o lavrador passa a maior parte da sua vida, é nela que lhe deslizam, bons ou maus, os dias, é nela que tem os seus interesses e o seu orgulho de fortuna. Quando Paulo voltou, Eva, sentada perto da mesa, com os cotovelos firmados numa larga pasta de couro e o rosto entre as duas mãos, tinha os olhos ainda úmidos e brilhantes. Ele sentou-se em frente de Clan, fez girar o ecrã para que a luz do lampião caísse em cheio sobre as feições da moça, e, inclinando-se um pouco, perguntou-lhe carinhosamente o que se tinha passado. Parecia calmo. Eva estremeceu à sua voz aveludada e grave, levantou-se, deu algumas voltas na sala sem lhe responder depois, aproximando-se dele, ainda de pé, com os lábios trêmulos e o olhar indignado, começou nervosa e ininterruptamente a narração de tudo, as injustificáveis e cruéis frases do tio, o pedido generoso de Octávio, a sua recusa e saída precipitada, a desconfiança de que a cercavam e a maneira pouco gentil de a tratarem. Paulo escutava em silêncio, com o rosto carregado por uma grande sombra de tristeza. Deixou-a expandir assim todo o seu ressentimento e cólera e depois fel a sentar-se, disse-lhe pausada e moderadamente, Eva, fez-me a ele. De um movimento instantâneo e irrefletido depende muitas vezes a alegria da nossa vida inteira. Acredite, minha querida Eva, que quanto maior for a serenidade, mais certa é, em todos os casos, a vitória. Ora, Eva foi precipitada, não olhou a conveniências nem transigiu com seus deveres de tutelada. Abriu a válvula do seu temperamento e deixou-o falar sem consultar a razão. Agora, sem o saber, poderá justificar alguma suspeita que talvez haja a seu respeito, coisa que poderia ter perfeitamente evitado. Eu não o compreendo. Sempre o tive na conta de orgulhoso e de justo. Não o tenho sempre sido, porventura. E então? Escute, há uma grande diferença entre nós dois. Eu sou homem, independente, responsável pelos meus atos, pronto a descer à lucta, a rolar com o inimigo na terra, na própria lama. Eva é mulher, sem pai, sem marido, sem um braço forte que a defenda, que apare os golpes que lhe forem dirigidos, que esbofeteie, enfim, quem se atrever a dizer-lhe uma palavra menos cortês provocar um sujeito pouco delicado e impetuoso é, portanto, um erro imperdoável numa pessoa do seu sexo e do seu critério. E é o filho adoptivo de meus pais, o meu irmão, quem me diz isto? Exclamou Eva, nervosamente. Sim, sou eu, o filho adoptivo de seus pais, a quem prezei sempre, a quem devo posição, nome, fortuna, tudo, tudo mais não sou o seu irmão, Eva. A lei não me dá os mesmos direitos que o coração me confere e, se assim fosse, se a sociedade me julgasse digno de a proteger, de a amparar, de tomar a responsabilidade das suas palavras e das suas ações, como um verdadeiro irmão, por quê? Não teria ficado aqui, no mangueiral, a meu lado, na doce, na santa intimidade em que nos criaram seus pães? Oxalá que eu pudesse ter aos olhos de toda a gente o dever de a aconselhar e de vingá-la. Mas esse é o dever de todo homem. De honra para com uma mulher honesta. Quando essa mulher é ultrajada em sua presença. Eu não fui em sua presença, mas negará também que eu tivesse sido ultrajada? Nego. Ou. Eva colocou-se numa posição falsicíssima em casa de seu tio mais de uma vez. Eu lhe disse que as suas manifestações repetidas de piedade para com os escravos poderiam ali ser tidas como um desafio. A sua atitude enérgica e bondosa era com certeza mal interpretada, à vista dos tristes precedentes da família. Velhos rancores, coisas que a gente moça esquece e que a gente antiga conserva na memória. Velhos rancores. Mais que tenho eu com isso, serei porventura a causa desse ódio misterioso que tantas amarguras deu a meus pães? Não sei, conheço tanto como Eva essa história. Algum motivo grave deveria a telefônia. Determinado, apesar de que, nesse tempo, as rixas nas famílias eram frequentes. Mas, não se trata agora disso, a verdade é que Eva foi imprudente. Não me arrependo. E a verdade é também que terá em breve um protetor natural, um marido que a resguarde de todas as calunias e traições. Tive escrúpulos em mandar hoje a sua carta. Ao doutor Azevedo mandá-o aí amanhã e o seu desejo será cumprido. Paulo tirou a carta do bolso, releu-a alto. E perguntou. Não está arrependida, Eva? A moça continuou silenciosa. Persiste em oferecer a sua mão ao Azevedo? Persisto. Paulo tornou-se lívido depois, com um sorriso contrafeito. Farei o que manda. Dobrou outra vez o papel e ia guardá-o. Quando Eva o pediu, com um gesto, estendendo-lhe a mão. Paulo obedeceu, e ela, muito pálida, rasgou em muitos pedaços o papel e atirou-os ao chão. Sentou-se depois num canto do divã. Decididamente Eva está excessivamente nervosa. Sim, estou. Paulo aconselhou-lhe prudência e um esforço para se tranquilizar. Sem força de vontade, qualquer perigo é um abismo, aí pensava ele. Vá deitar-se e procure dormir. Isto. Disse entregar a gente a um desgosto é o mesmo que entregar-se a um inimigo. Descanse e espere, que há de ser feliz. Eva levantou-se, estendeu-lhe a mão, que ele apertou comovido, e voltando-lhe as costas seguiu para o seu quarto sem lhe dizer mais nada. Paulo abriu a janela, sentou-se e começou a fumar, refletindo em tudo que ouvira e perdendo-se em conjecturas.